Oi, Paulo, bom dia para você, para quem está nos ouvindo na manhã desta quarta-feira, hoje dia 7. Nós sabemos que acontece em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, a votação dos ministros e a discussão do tema a respeito do marco temporal. E essa discussão do marco temporal das terras indígenas deve ter reflexos também aqui na nossa região. Por isso, nós vamos conversar agora com o cacique Seluir Carvalho, que é lá da Reserva Campo do Meio de Gentil e que na última semana já realizaram também uma mobilização ali na BR-285, próximo do Trevo de Água Santa. Tudo bem, cacique? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal que está na rádio aí.
Cacique, vamos falar sobre como é que deve acontecer essa manifestação de indígenas na manhã de hoje. Parecido com o que tivemos na semana passada?
É, a gente vai ter mais pessoas, né? Mais comunidades indígenas aí, inclusive Terra de Macada, estão aderindo à mobilização. Vou citar aqui a Terra Indígena do Caseiros, né? Que vai estar com a gente aí, né? Então, tem reforço chegando.
Como é que foi até na última semana a mobilização, cacique? O senhor falou que esperava entre 500 e 1.000 pessoas, né? Se cumpriu essa previsão até?
Não, não se cumpriu por conta que foi muito em cima da hora, né? A gente começou a mobilizar em cima da hora, então, mas a gente conseguiu reunir mais ou menos umas 300 pessoas ali na 285.
Até para a gente explicar, antes de nós falarmos especificamente do tema, né, da mobilização, cacique, que orientação é dada para as pessoas no sentido de quem vai estar trafegando pela BR-285 nesse momento?
A gente pede, primeiramente, paciência, né? Pois a gente não está ali por uma questão simples, né? O marco temporal ele afeta não somente as terras indígenas que estão em processo de demarcação, né? Mas ele afeta também aquelas que já estão demarcadas. No Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa, né? Então, 50% das áreas que foram demarcadas depois de 88, é claro que tem que ver que tipo de processo foi utilizado, mas 50% delas, o marco temporal prevê uma revisão dessas áreas já delimitadas e demarcadas.
Certo, essa revisão ela pode indicar que, dependendo do que for decidido lá em Brasília, os indígenas deixem então as suas terras e voltem a pertencer àqueles agricultores que estavam ali, cacique.
Ela prevê uma revisão um tanto mais detalhada, né, por parte da FUNAI, do Ministério da Justiça, enfim, ela prevê uma revisão um tanto mais detalhada. Além disso, ela prevê também que as demarcações depois que foram entradas em. Que foram colocadas em processo depois de 88, elas perdem validade, ou seja, elas não são mais consideradas como terras indígenas que estão aptas a serem aprovadas. Então, depois de 88, não há mais demarcações, é isso que ela prevê.
Aqui
Então,
não.
para
Isso.
nós, o porquê que é ruim, né? Nós somos, hoje, aqui na comunidade do Campo do Meio, somos mais de 50 famílias. Mais de 300 pessoas, isso incluindo crianças e nossos idosos. Então, a gente teria que retornar, né, para nossas aldeias de origem, sabendo que elas não mais comportam, né, o nosso povo. Então, é pouco espaço, né, para muito índio, como diz o ditado, né? Então, a gente está preocupado com essa situação. O retorno seria. Agravaria, né, a questão social dentro da própria comunidade. Além de que, né, estariam aí, falando assim por cima, as terras indígenas de Nonoai, Guarita, a terrinha do Água Santa, se eu posso citar as três aí, elas estariam dentro do que prevê o marco temporal, então não seriam atingidas. Então, todos nós teríamos que retornar para uma dessas três aí.
É, e Ibiraiaras também tem a terra Monte Caseiros, né? Ali também perderia, os indígenas deveriam deixar, caso siga esse marco temporal depois da Constituição de 88, cacique?
Isso, talvez grande parte dela, né? Porque ela tem uma ampliação, se eu não me engano, então seria, grande parte dela seria revista novamente para uma nova demarcação.
Bom, cacique, a gente sabe que na semana passada teve a votação do PL e na Câmara dos Deputados houve uma derrota, né, do ponto de vista dos indígenas, porque os deputados aprovaram o marco temporal de 88. Segue agora para o Senado, a gente sabe que ainda tem a possibilidade de um veto presidencial, mas também tem essa outra discussão paralela no STF. Qual que é a expectativa em cima de todas essas votações e possibilidades aí, cacique?
Na última terça-feira, como bem disse, nós perdemos, né, uma batalha. Era previsto, né, que a gente fosse perder por conta da bancada ruralista. Maior parte dos deputados, eles não nos apoiam enquanto indigenistas, enquanto eles não apoiam a questão da demarcação e delimitação dos territórios indígenas. Então, a gente já previa isso. A nossa mobilização foi para que a gente fosse ouvido, né, e que a parte posterior, que agora o Senado, né, pudesse estar ciente de que estamos aqui, né. A nossa mobilização foi para isso, para que a gente fosse visto e ouvido. E fomos muito bem nisso, né. Já sabíamos da possível derrota, mas estamos aí a postos novamente para estarmos aí. Em paralelo a isso, né, o marco temporal, que agora está em suas últimas instâncias, né, que é o Supremo, então a gente está com um anseio bom, né, tem muita coisa ainda para rolar. É claro que o Supremo é o fator definitivo agora para esse marco temporal, mas a gente está com uma expectativa boa aí para essa votação de amanhã.
Certo, para nós fecharmos aqui, cacique, vamos explicar como é que funcionam os bloqueios aí na BR-285. Começa às 8 horas da manhã desta quarta-feira, como foi na semana passada?
Isso, de forma organizada, às 8 horas a gente pretende bloquear. O porquê o bloqueio? Né? O bloqueio é para que a gente consiga se concentrar-se, né? E para que evite que as nossas crianças, nossos idosos se machuquem. Neste momento do bloqueio, a gente passa informação para quem está participando do movimento, faz pequenas palestras, fala sobre o marco temporal, alerta as pessoas sobre o porquê de estarem ali, né, do cuidado com todo mundo, enfim. Mas, do mesmo jeito que surgiu, do mesmo jeito que correu a mobilização da semana passada, a gente pretende fazer da mesma forma. A gente tem o apoio da PRF, que está sempre ali nos dando cobertura ali, e a gente é muito bem visto na região por ser um movimento em que a gente só quer demonstrar o que a gente quer, o que a gente precisa para que os nossos territórios sejam defendidos e mantenham-se assim.
Expectativa, então, de liberação do trânsito a cada meia hora, mais ou menos, cacique, até o final da tarde?
De uma em uma hora, certo, né? E a gente até orienta que o pessoal faça um desvio, se possível, né? Se realmente consegue fazer o desvio ali por Sananduva e passe ali, saia em Coxilha, ali, se o pessoal puder fazer esse desvio, né? E, seja urgência e emergência, a gente está sempre ouvindo as pessoas ali e liberando conforme a necessidade de emergência ali.
Tá certo. Obrigado pela sua entrevista, cacique Seloir, e nós ficamos à disposição.
Eu agradeço a rádio e cumprimento aí a bancada da rádio. Um abração.
Obrigado. Volto para o estúdio então com você, Paulo. Conversei nesta manhã com o cacique Seloir, que é da reserva indígena, né? Da reserva Campo do Meio, que fica em Gentil, nos falando sobre bloqueios que devem começar daqui a pouco na 285.